I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1, verse 29.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu gostaria que pensássemos em 4 recursos inesperados da fé cristã. Inesperados por muitas pessoas, principalmente na era que vivemos, na sociedade que temos. 4 surpresas, 4 verdades inesperadas. João Batista, ele repete essas palavras em versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Só essas palavras: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Bem, existiu uma interrogação de João a João pelo que está aqui no versículo 19, pelos judeus. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Tenho certeza que você sabe, quando no Evangelho de João nós lemos sobre os judeus, eles se referem aos líderes judeus. É um recurso do Evangelho de João. Não existe isso em nenhum dos outros livros do Novo Testamento, mas todas as narrativas de João, quando ele fala judeus, ele quer dizer os sacerdotes, os judeus, os líderes, sem exceção. Então, os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntassem: quem és tu? Quem diz tu que és? Bem, João Batista, mas você é, quem você é? Um profeta da Antiguidade, do Velho Testamento? Sim, de alguma forma, mas não por nome, mas pelo termo de voz, clamando no deserto. Então, ele desafia aqui, e ele não finge, nem quer dizer que ele é Cristo. Não, é aquele que vem antes dele para preparar o povo para a vinda do Messias. E é o que ele explica aqui no versículo que lemos. Mas nesse versículo 29, principalmente, e essa linguagem: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos olhar para os 4 aspectos dessas palavras simples. Eis, veja, olhe. Esse é o primeiro recurso da fé cristã. Olhe, existe um Salvador, um que teve uma morte expiatória, um que era um homem e também Deus, é um homem divino que veio ao mundo, e quando ele veio na terra, ele podia ser visto, falado, tocado. E esse é o primeiro anúncio de João. O anúncio de Cristo é a introdução, é fascinante. Veja, olhe. Temos que colocar um pouco de ênfase nessa palavra para assegurar também essa ênfase. A tradução aqui que temos na nossa Bíblia é uma palavra antiga, eis. E traduzido do grego, você quer comunicar uma ênfase. Eis, olhe, algo que não esperávamos. É maravilhoso. Examine, estude, olhe. Isso é algo que você não esperaria. Tudo tem que ser comunicado. E o melhor é fazer, disseram os tradutores, expandir a palavra o máximo que pudermos, usando aqui. Eis. E às vezes não notamos isso, não vemos as ênfases que estão aqui, mas quando você ler essa palavra no Evangelho, eis, sua atenção é levada para o algo para algo de grande significância, para algo de muita importância. E é o que acontece aqui, neste versículo 29. Eis, veja, o Cordeiro de Deus. Da onde que vem essa frase? O que significa? Ninguém usou antes de João Batista, no Novo Testamento. Significava muito para os judeus, que ouviram isso pela primeira vez. Eis o Cordeiro de Deus. Por que a palavra Cordeiro é usado muitas vezes no Velho Testamento, principalmente em conexão com o sacrifício, um cordeiro sacrificial? Eu li uma vez que a palavra cordeiro é usado em conexão com uma expiação, um sacrifício no Velho Testamento, 85 vezes. E eu espero que isso seja certo, mas esse número está sempre na minha cabeça. Então você vê, os judeus que ouviram isso, quando ouviram o Cordeiro de Deus, a pessoa que está acostumado com a ideia que existe um Cordeiro de sacrifício, que eles indicam uma figura de expiação, como o pecado tem que ser expiado, que Deus de alguma forma arrumará isso, providenciará. Durante o Velho Testamento, essa era a palavra. Não, ele não eram como sacrifícios pagães, eles eram como exemplos que um dia Deus providenciaria. Porque o sangue do animal não era o suficiente, isso era só um exemplo de algo profundo que Deus faria, maravilhoso. Existiam muitas profecias e a mais próxima que vem de Cristo morrendo na cruz do Calvário, é, claro, o capítulo 53 de Isaías. Lá também tinha um cordeiro. Ele era levado como um cordeiro para o matadouro. 700 anos atrás, a morte de Cristo foi predita nessa linguagem. E, através do Cordeiro de Deus, indica para os judeus que ouviam como algo religioso, que isso era um homem, esse era um homem mandado por Deus, um membro da Santa Trindade, uma divina entrada ao mundo que podia ser visto como um homem. E ele seria o cordeiro sacrificado, aquele que os exemplos apontavam desde o início, voltando à história. Jardim do Éden, ali você encontrava, ali alguém prometido por Deus que machucaria a cabeça da serpente, a linguagem significando que algo aconteceria entre o inimigo das almas e o pecado, e a culpa seria lidado com ele. E aí, durante a história, você tem Abraão, e muitas vezes foi prometido um descendente, por quem todas as nações do mundo seriam abençoadas. E aí vai, pelas páginas do Velho Testamento. E aqui João pode dizer: isso é maravilhoso. Eis, olhe, veja o Cordeiro de Deus. Deus mandou uma pessoa que fará uma expiação pelos pecados. Maravilhoso. Profetizado tantas vezes, mas agora ele está aqui. Aqui ele está. E é claro, as pessoas, no início do ministério de Cristo, ele curaria o doente, ele pregaria a sua missão, o seu propósito, mas olhe para ele, parece dizer João. Ele não vem como um príncipe, como um rei, como um grande general, como um líder. João talvez diga à multidão: tudo o que vocês querem é uma vida feliz neste mundo. É um líder político que acabe com os romanos para que eles te libertem. Mas é isso que vocês querem: prosperidade, orgulho. Mas o que Deus quer que vocês tenham é um Salvador, alguém que vem para sofrer e morrer por pecadores, assegurando por esse ato perdão. Então, Este é o primeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Isso é incrível para algumas pessoas. Você conversa com algumas pessoas que não sabem que o cristianismo é Deus vindo ao mundo na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, sofrendo e morrendo para pagar a punição do pecado para todos aqueles que creem nele, se arrependem dos seus pecados, buscam uma nova vida, comunhão com Deus. Eles não têm ideia que isso é cristianismo. Que o cristianismo é uma mensagem que, se você crer em Cristo, fará do mundo um lugar melhor. Eles não sabem que um dia, o mundo se acabará num julgamento, e o mundo será acabado, quem sabe, talvez rápido, por Deus. E essa fase de rebeldia contra Deus chegará a um fim. As pessoas não sabem que Cristo veio não para fazer esse mundo presente um mundo melhor, mas para ser um Salvador, aquele que paga pelos pecados de todos aqueles que receberão ele. Eles não sabem que foi por isso que ele veio em humildade, que ele cresceu como um carpinteiro, que isso é porque ele é colocado aqui plenamente, sem extravagância. Ele não tem uma casa própria. Ele é um pregador, alguém que cura, um pregador maravilhoso, para poder mostrar que ele veio para humilhação, ele veio para alcançar almas e para sofrer e morrer em agonia, que não dá para descrever, para pagar pela punição eterna devido àqueles que creem nele, pelos seus pecados. Pessoas não têm noção disso. E você encontra aqui nessas palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Você está olhando para Cristo, vendo um membro da Santa Trindade como um ser humano que veio para sofrer humilhação, para ser o nosso representador, aquele que paga pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Que Deus que nós pensaríamos que só destruiria a raça humana por causa do pecado, da indiferença que temos com ele, a rebeldia. Ele veio, um membro da Santa Trindade, veio para ser o nosso representador, nosso escape, aquele que paga pelos nossos pecados. Bem, esse é o primeiro recurso inesperado do cristianismo, principalmente nos dias de hoje, o Cordeiro de Deus, que veio para sofrer e morrer, para tirar o nosso pecado. E aí vamos ao segundo recurso inesperado, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Deixe-me falar sobre isso por um momento. Isso é sobre perdão gratuito. O grego traduz tirar. Poderia ser mais literalmente traduzido levantar, elevar. É o verbo que é usado no grego. O Cordeiro de Deus, que ele eleva o fardo, o pecado do mundo. John Bunyan sabia disso. Quando ele escreveu Pilgrim Progress, ele segue muito próximo. E quando o cristão perdeu o seu fardo de pecados e foi perdoado, foi como se fosse um pacote que ficava nas suas costas, uma mala que pesava. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que levanta o peso, peso que mata da culpa do pecado. É maravilhoso como poucas pessoas sabem disso, sobre a mensagem cristã. O pecado faz aceitação com Deus impossível. O pecado é o ato, culpa é a mancha que deixa, a marca. O pecado resulta na culpa e com culpa não existe acesso a Deus. Não existe bênção de Deus. Não existe ajuda de Deus. Não existe comunhão com Deus. Não existe entrada à eterna glória com o Deus Santo. Pecado faz aceitação com Deus impossível. Mesmo assim, com tudo isso, essas pessoas acham que se existe Deus, seria possível para nós alcançá-lo, comunicarmos com Ele, de alguma forma, dar um jeito na nossa vida, melhorando o nosso conduto, fazendo algo bom, boas coisas, que farão com que possamos merecer recompensas. Eles imaginam que isso é possível. Bem, você tem um grande peso, mancha de culpa, pecado. Você não pode fazer isso desaparecer. Mesmo que você pudesse fazer algumas obras boas, como que você vai fazer com que a culpa desapareça? Como que você vai compensar por todos os seus pecados do futuro? Porque você continuará e cairá muitas vezes. Cairá longe da santidade, da glória, da perfeição que Deus busca. E mesmo fazendo melhor, ainda somos pecadores. E nossa culpa mantém aquela mancha. E isso acaba com a gente. Mas Cristo, Ele tira o pecado do mundo. É algo que Ele faz. Eu não posso fazer. É algo que Ele faz gratuito. Ele remove, se cremos nele. Se eu confio no sofrimento dele, na cruz do Calvário, se eu me arrependo dos meus pecados, eu busco vida, eu rogo, conversão. Ele eleva, ele levanta. Só ele pode. Nenhum homem poderia. Nem o melhor homem que já existiu no mundo. Todos têm o fardo, o peso do seu próprio pecado. Só Deus pode fazer isso. Ele veio. E ele entra num corpo, sua divindade, sua santa trindade sustenta ele, capacita ele aguentar aquele sofrimento, a ira do Deus, a punição dos meus pecados. Mas também, ele sendo homem também, isso capacita ele passar pela punição, como eu mereceria ter passado. E ele passa como se fosse eternamente o peso do pecado, comprimido em 6 horas na cruz do Calvário. E ele paga por esses pecados por mim. E as pessoas não sabem disso. Não existe nenhuma outra religião que tenha um Salvador que expia pelos pecados. E é isso que necessitamos. Senão não existe acesso ao céu. Não existe bênção de Deus na sua vida. A única maneira de ser aceito é que você confiou em Cristo, que Ele assegura a nossa aceitação por uma morte, através de uma morte substituta na cruz do Calvário. Então, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, não mais um exemplo. Não mais um animal sendo sacrificado, mas Deus veio e ele serve como um cordeiro que tira, eleva, levanta o fardo, o pecado do mundo. Eu posso ir ao céu, eu posso caminhar com Deus, eu posso receber nova vida, porque aquele grande fardo do meu pecado foi removido, levantado. Como uma montanha pesada e será lembrada, não mais. O seu grande domínio foi acabado em minha vida. Um recurso inesperado da vida cristã. Número 3. Ouça. Eis, veja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O qual é o significado do mundo? Bem, deixa de me falar o que não quer dizer. Não quer dizer que todo mundo no mundo tem sua culpa removida. Não quer dizer isso, porque Cristo sempre fala quando ele fala com almas, ele fala com as pessoas no singular. A pessoa, o homem, o indivíduo que vem a mim. Todas as descrições de Cristo nos fala que ele perdoa, ele salva indivíduos que confiam nele. E muitos nunca virão, não serão salvos. Então ele diz, ele tira o pecado do mundo, não quer dizer o pecado de todas as pessoas, quer dizer o pecado das pessoas, a culpa das pessoas que vivem em todas as partes do mundo. Mas isso é relevante aos judeus, porque os judeus daquela época criam que, com umas exceções que eles tinham, só os judeus poderiam ter união com Deus. Só os judeus eram os privilegiados. É o que eles pensavam. E eles pensavam que os gentios, aqueles mais educados, estudados, poderiam ser aceitos como na igreja judeia, como cidadãos, mas falando no geral, não eram para os gentios, eram para os judeus. Aqui está João Batista falando que tira um pecado do mundo. Ele está falando nesse contexto. Ele veio para tirar o pecado dos judeus e dos gentios, aqueles que também não são judeus. Bem, é o que foi prometido a Abraão, aquele grande descendente que seria Cristo, Jesus Cristo. Claro, a promessa era todas as nações do mundo seriam abençoadas. Então, João Batista introduz Cristo como o Salvador que veio, não só para os judeus, mas também aqueles que não são judeus. Em fato, para todos aqueles que creem em Cristo, de toda terra, de toda nação, seja quem eles são, seja, não importa o que eles fizeram, para todos nós que somos mentirosos, todos nós que somos culpados de egoísmo, todos nós que somos orgulhosos, pecado do orgulho, todos aqueles que são gananciosos, todos os nós que somos violentos, seja qual for o nosso maior pecado, todos que somos assassinos, todos que somos que roubam ou que são infiéis com suas mulheres ou com seus maridos, todos que são impuros em seus pensamentos, em suas ações, em suas luxúrias, todos nós que caímos em descrença, que não queremos Deus, rejeitamos eles, todos os tipos de pecadores. Cristo veio para sofrer e morrer. Todos aqueles que vêm a Ele se arrependem de seus pecados e eles dirão a Ele: eu tirei, eu paguei a punição por você, eu tirei as suas mentiras, eu coloquei em mim o seu orgulho. Eu tirei qualquer palavra, ação que era ofensiva a Deus. Eu sofri a consequência e a ira de Deus. Ah, o amor de Cristo é incrível e não pode ser descrevido adequadamente, expressado, que tira o pecado do mundo. Isso também nos lembra que existe só um Salvador. E só pode existir um Salvador. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele vem para lidar com os pecados de cada homem e de cada mulher. Mas você pode dizer, mas existem outras religiões. Eles também têm os seus sistemas de salvação. Será que não? Bem, eles não têm um Salvador. Eles não têm uma pessoa que tira os pecados. Eles não têm Deus que vem e tira os pecados. Uma morte expiatória. Só existe um que tirou a culpa de crentes de toda a terra e toda a nação, todo dia, toda a era. Isso também está incluído no significado. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe outro Salvador em todo o mundo. Só um. Queridos amigos, e o quarto. Que O quarto discurso também, recurso, que eu gostaria de mencionar. Olha aqui. Eis, olhe. Não é só João Batista apontando Cristo. Isso é João Batista proclamando como você vem a Cristo. Olha, ele faz de uma forma dramática aqui no versículo 36. Olhando para Jesus, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Você consegue ver o que ele está fazendo? Bem, João, eu devo explicar. Ele era um oratório do dia, supremo. Existiu uma investigação nele. Por quê? E pelo seu conduto. Porque multidões seguiram ele. Todo mundo ia ouvir ele. Todo mundo queria ouvir ele repetidamente. E ele conseguia chamar a atenção do mundo. Como se fosse um homem real. Ele conseguia chamar a atenção de todos. E até aqueles hipócritas, os escribas e os fariseus daquela época, eles vinham ouvir. Eles tinham que se humilhar e ir para onde ele estava pregando e pedir que eles batizassem ele, porque eles estavam perdendo credibilidade. Eles tinham que parecer também estar seguindo ele para poder manter a sua própria autoridade. Então, era João Batista, tão efetivo quando ele anunciava que ele era uma voz clamando no deserto por um Messias que viria. Ele estava aqui. Ouça, mas ele era um homem de grande estilo, de todas as maneiras. E quando ele dizia pela segunda vez, quando ele leva sua voz e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, ele não está dizendo: eu estou apontando quem é o Salvador. Ele está dizendo, exaltando: confie nele, dependa dele. Ele é Deus, você tem que descansar nele. Eis o Cordeiro de Deus. Ele está te dando a quarta surpresa, o quarto recurso da fé cristã. E é isso. Cristo é fácil de se aproximar. Ele pode dizer: tudo o que você deve fazer é olhar para ele. É o que João Batista quer dizer com o uso dramático de linguagens aqui. Ele acorda as pessoas e ele clama a eles para olhar. Preste atenção em Cristo. Se familiarize com ele. Esse é o melhor conhecimento, o maior conhecimento que você pode ter. O que ele fez por almas necessitadas, pela sua alma. Como ele veio em seu lugar para viver uma vida perfeita, para que a sua justiça possa ser acreditada a ti, asseguradas por ti, se você confiar nele. Que ele sofreu e morreu numa agonia que não dá para expressar, para tomar a culpa, a mancha do seu pecado. Preste atenção nele. Tenha certeza que você entende a cruz do Calvário, o significado, o que aconteceu. Não foi o sofrimento físico que, como se fosse, machucou o coração de Cristo. Não foi a dor dos pregos nos seus pés e nas suas mãos que foi o pior sofrimento. Foi o fato de que Deus derramou nele toda a punição devido a nós. E a experiência que ele teve da separação com o Pai. Isso sim, deu uma agonia no seu coração e no seu corpo, que nós não podemos entender. Rasgou como se fosse seu coração, o seu corpo. Preste atenção nele, em suas obras. Confie no poder de tirar o fardo do pecado de ti. Confie exclusivamente em Cristo. Não pense por um momento: ah, eu vou confiar em um pouco de Cristo, em um pouco do que eu tenho que contribuir para minha salvação. Você não pode contribuir com nada. Tudo é Cristo. Confie exclusivamente nele. Não jogue com Deus. Não diga, eu vou para algumas cerimônias em algumas igrejas que me ajude para eu contribuir. Eu vou fazer isso e também confiar na cruz do Calvário. Não. Eis o Cordeiro de Deus. Olhe para ele e só para ele. Exclusivamente nele. Para mais nada. Creia nele. Confie nele. E aí se arrependa de seus pecados. Entrega sua vida a ele. E ele vai transformar-te e te mudar. Queridos amigos, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de te falar mais. Que João possa te acordar. Veja esses quatro recursos da fé cristã. Eis o Cordeiro de Deus, o Salvador. Humilde, poderoso, sim, fazer coisas que ninguém mais poderia fazer. Mas ele veio para ser humilhado, para sofrer no nosso lugar. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Isso é cristianismo. Segundo recurso, que tira, levanta todo o pecado, todos aqueles que creem nele. O pecado do mundo, terceiro recurso, ele é o único salvador no mundo. Ninguém mais qualifica. Ninguém mais é. E finalmente, quão fácil é olhar para ele. Eis. Vá a um lugar, proste seus joelhos, derrame seu coração diante de Deus e confie na morte expiatória de Cristo, na cruz do Calvário. Ah, queridos amigos, ele te dá uma nova natureza, ele te dá uma nova visão para a vida, ele te dá um novo entendimento, ele te dá o dom de oração, comunhão com ele, ele te dá o céu, ele te dá a glória. Ah, quanto necessitamos dele. Sem ele, talvez não possamos sentir, mas você está com um fardo do pecado em você, as marcas do pecado, e você irá para um eterno julgamento. Eu lembro que ouvi um homem dizendo, muitos anos atrás, o vírus não te levará para o inferno. Talvez tire a sua vida, se Deus permitir. Mas o vírus não será responsável por você estar indo para o inferno. Uma bala não te mandará para o inferno. Talvez, se Deus permita, seja como você vai perder a sua vida, mas não vai te mandar para o inferno. O que manda você para o pecado, para o inferno é sua culpa, é esquecer Deus. É que você nunca buscou Cristo, você nunca buscou perdão, você nunca buscou vida nova, você nunca buscou andar com Ele e uma vida eterna. O que te manda ao inferno é a culpa. Se você conhece Ele, você pode ser levado com balas. Esse será a maneira que você vai ao céu. Se você conhece Ele, o vírus pode te matar, mas você vai. Daqui para a eternidade, para uma experiência maravilhosa de gozo, felicidade e paz. O que precisamos é nos livrar da nossa culpa. Esse é o maior fardo. Precisamos de um Salvador. Precisamos de Cristo, Cordeiro de Deus. Precisamos de um que possa elevar a culpa, o fardo. Dos seus pecados, dos seus ombros, da sua alma. Você precisa dele, que é o único Salvador. Não importa o quão grande pecador você é, quão grande ateísta você é, quão grande descrente você é, o quanto você ignorou o Senhor, aquele que ainda pode, você pode aproximar. Eis, olhe para ele. Quão próximo ele está de perdoar. O grande amor. Bilhões que ele salvou já. Olhe para ele. Confie nele. se arrependa dos seus pecados para Ele. Busque Ele e você conhecerá Ele. E você nunca mais vai querer estar sem Ele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, move em nossos corações, tire a dureza dos nossos corações, a desinclinação de pensar em coisas espirituais e eternas. Ó Senhor, oramos, acorde nossas almas, nos ajude a ver Cristo e tudo o que Ele é, e tudo o que Ele fez, e tudo o que Ele fará. Por aqueles que venham a Ele, virão a Ele. Senhor, nos leve a Ele. Tire essa dureza do nosso coração. Abre o nosso coração, nos ajude a buscá-lo e que possamos encontrar e ser salvos. Oramos no nome dEle. Amém.